aprovada a redução a zero das alíquotas do PIS/PASEP e COFINS que incidem sobre o transporte coletivo.
Ana Melli e Ciro Miranda querem fim da multa de 10% do FGTS que empregadores pagam ao governo.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O Senado aprovou hoje a redução a zero das alíquotas do PIS/PASEP e da COFINS que incidem sobre o transporte coletivo. Mais informações com a repórter Larissa Bortoni.
Se a proposta virar lei, o transporte coletivo municipal não vai mais pagar dois tributos federais, o PIS/PASEP e a COFINS. A isenção poderá valer para os serviços de ônibus, metrô, trem e barcos nas cidades. O senador Jorge Viana, do PT do Acre, explicou que a ideia é a oferta de um transporte público de qualidade com passagens mais baratas.
Nós estamos agora deliberando sobre algo que diz respeito diretamente à vida do cidadão brasileiro, especialmente os mais pobres, aqueles que necessitam de um transporte público para ir e vir.
Ainda segundo o senador Jorge Viana, as famílias mais pobres gastam 13,6% da renda com transporte. A média nacional é de uso de 3,4% dos salários para o mesmo fim. A proposta, que poderá tornar mais barato o transporte público urbano, seguiu para a sanção da presidente Dilma Rousseff.
Comissões.
E a Comissão de Assuntos Sociais também aprovou projeto que determina que todos os prédios deverão ter um plano de manutenção para o sistema de ar-condicionado.
O projeto é do deputado Lincoln Portela e, como foi alterado pelo Senado, vai retornar à Câmara dos Deputados. Mais informações com o repórter Sérgio Vieira.
Pelo projeto, as edificações em geral, inclusive as residenciais, deverão conter um plano de manutenção, contando com a atuação de profissionais habilitados, voltado para o bom funcionamento do sistema de ar-condicionado. O objetivo é reduzir a possibilidade de contaminação pela disseminação de bactérias, vírus, fungos e poluentes por meio dos dutos do ar-condicionado. O relator da proposta, senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, votou pela aprovação do texto.
O sistema de climatização de ambientes, cada vez mais comum em nosso país, necessita de manutenção constante para não se tornar em foco de variadas doenças, que visa aumentar o rol de profissionais capacitados a supervisionar o procedimento da manutenção desse sistema, que vai evitar uma série de doenças.
O projeto também determina que os prédios terão um prazo máximo de 6 meses, a partir da sanção da lei, para se adequarem a essas mudanças.
O líder do PSDB, senador Aloysio Nunes Ferreira, elogiou o Congresso Nacional por voltar a analisar os vetos presidenciais a leis aprovadas pelo Poder Legislativo.
No entanto, ele criticou a atitude de manifestantes, que considerou antidemocrática devido à invasão do plenário da Câmara dos Deputados. O senador lembrou que eles chegaram a insultar os parlamentares.
Manifestação que visa intimidar congressistas eleitos pelo povo é uma manifestação que não se coaduna com os princípios da ordem democrática de uma república representativa. Nós estamos cada vez mais banalizando esse tipo de episódio. Toda manifestação é legítima, mas é preciso que elas transcorram dentro da lei.
O senador Ciro Miranda, do PSDB de Goiás, quer a derrubada do veto presidencial à lei que acaba com a multa adicional de 10% do FGTS que os empresários pagam ao governo nas demissões sem justa causa.
Ele disse que essa multa prejudica o setor produtivo. O senador lembrou que ela foi instituída em 2001 para compensar as perdas do FGTS decorrentes dos planos Verão e Collor.
Ciro Miranda lembrou também que os empregadores já pagam uma multa de 40% sobre o saldo do FGTS do empregado demitido sem justa causa.
Ao menos nessa questão específica, os interesses públicos traduzem numa voracidade arrecadadora e costumeira do governo, que pretende onerar as empresas, distorcendo o sentido do interesse público.
A senadora Ana Amélia, do PP Gaúcho, também defendeu a derrubada do veto à lei que acaba com a multa adicional paga ao governo pelos empregadores quando demitem um funcionário sem justa causa.
Para ela, esse é um exemplo de veto feito equivocadamente pela presidente da República. Ana Amélia também chamou atenção para o fato de as manifestações populares continuarem existindo. Podem estar menos barulhentas, mas persistem, afirmou.
A sequência de episódios organizados por categorias profissionais que invadiram, lamentavelmente, os corredores e o plenário do Congresso na noite de ontem é uma demonstração da insatisfação popular. Aproximadamente 500 pessoas estiveram aqui para reivindicações, resultando, inclusive, num episódio lamentável com tumultos e desentendimentos com a segurança desta casa.
O resultado do estudo da OMS, a Organização Mundial da Saúde, sobre o impacto do Bolsa Família na redução da mortalidade de crianças com até 5 anos de idade, foi comemorado pelo senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco.
Segundo ele, a transferência de renda ajuda a melhorar a qualidade da alimentação e da higiene, o que justifica os resultados obtidos pela OMS, que comparou dados entre 2004 e 2009.
Nesse período, nas 2.853 cidades pesquisadas, a mortalidade de crianças com até 5 anos de vida caiu 17%.
O estudo apontou também que o programa foi responsável direto pela diminuição de 65% das mortes causadas por desnutrição e por 53% dos óbitos causados por diarreia em crianças menores de 5 anos de idade.
O Plano Nacional de Educação precisa garantir atendimento às pessoas com deficiência, também instituições especializadas como as APAES, Associação dos Pais e Amigos de Excepcionais.
Essa é a opinião do senador Cacildo Maldaner, do PMDB catarinense. O PNE, que está em exame no Senado, prevê que todas as crianças e jovens com deficiência deverão ser atendidos exclusivamente pelas escolas públicas.
Cacildo Maldaner alega que a escola pública é importante e vai ajudar na inclusão dos estudantes com deficiência. Mas lembra que muitos deles precisam também de atendimento especial. E isso precisa ser feito por instituições como as APAES.
Elas têm que ter um tratamento diferenciado muitas vezes. Como o aluno muitas vezes é matemática, uma matéria mais técnica, às vezes tem que receber algumas aulas adicionais para acompanhar, essas pessoas também devem ter um tratamento diferenciado. Nós temos que ter esse cuidado. E as APAES no Brasil têm um atendimento muito peculiar e nessas pessoas com alguma deficiência.
Em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais, o Senado vai oferecer à população uma cartilha com informações sobre a Lei de Acesso à Informação, que está em vigor há um ano e que torna obrigatória a divulgação de dados públicos. A reportagem é de Érica Christian.
O presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, destacou que a cartilha vai ajudar a popularizar uma lei tão relevante.
A LAI, como disse, precisa ser popularizada, precisa ser levada a todas as instituições públicas e precisa ser democratizada a sua utilização. E democratizar a lei implica, dentre outras coisas, a sua tradução numa linguagem simples, clara e direta.
O primeiro secretário do Senado, Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará, ressaltou as iniciativas da Casa em favor da transparência, como o próprio Portal da Transparência e o E-Cidadania.
Estamos fornecendo ao público, aos cidadãos, as instruções em linguagem fácil e acessível, para que todos possam ter acesso à informação que se torna cada vez mais pública. E este material também garante a ferramenta necessária aos demais gestores públicos a aplicar de forma eficiente a Lei de Acesso à Informação em suas esferas de atuação.
O Instituto Legislativo Brasileiro, ILB, já oferece um curso gratuito à distância sobre a Lei de Acesso à Informação pelo endereço www.senado.gov.br/ILB.
Jornal do Senado. Apresentação, Lia Passarinho e Vladimir Espinosa. Áudio, Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.